Começa agora pela Central 3, o Esporte Final, um programa que trata o esporte além do resultado.
Programa Esporte Final no ar, programa Esporte Final, edição de número 84, toda quinta-feira, às 8 horas da noite em ponto. A gente entra ao vivo em central3.com.br. Depois, claro, esse programa fica disponível para todos sempre, tanto no site da Central 3, quanto em Esporte Final, agora no lance, esportefinal.lance.com.br. O programa de hoje vai falar de política, de Jogos Olímpicos. Vamos relacionar o esporte com outros temas da nossa sociedade contemporânea, não é isso, Mariana Lajolo?
É exatamente isso, boa noite.
Gostou do meu floreio para chegar no tema?
Incrível, é só botar um tema mais sério, você dá uma...
Já,
né,
fico mais sério, né? Não que todos os outros programas não tenham sido sérios, né?
Sérios os outros, claro.
Mas hoje é um pouquinho mais. A gente tem como convidado Zé Antônio Lima, editor executivo do site da Carta Capital, que já pintou por aqui algumas vezes e hoje volta para falar de ataques terroristas, de risco de eventos esportivos aí ao redor do mundo, da preocupação que a chamada comunidade internacional está tendo em relação ao tema. Tudo bem?
Tudo bem, Paulo. Salve, obrigado pelo convite. Obrigado, Mário, pessoal do Esporte Final. Eu sempre venho aqui para falar de assuntos leves, né? Tipo terrorismo, da outra vez foi a Rússia com Putin, né?
Pois é, pessoa... foi os times da Ucrânia tendo que sair de Donetsk.
Exatamente.
Foi isso, especialista em amenidades.
Só coisa tranquila, né?
É isso aí.
Começar a chamá-lo também para os programas de golfe, rugby, pelota basca, todos esses. O tema principal chega ao programa de hoje pelos últimos ataques em Bruxelas, na Bélgica, e sempre que acontece algo do tipo, esse assunto acaba sendo relacionado aos esportes. O que tem rolado em relação a isso? A Eurocopa é na França, tem uma preocupação, as Olimpíadas são aqui no Brasil, tem essa preocupação também. Tem se falado muito de eventos esportivos para esses casos, ainda mais depois do que aconteceu em Paris. Que panorama você poderia dar para a gente?
Eu acho que, Paulo, o caso da Eurocopa é mais preocupante do que o caso das Olimpíadas, né? O terrorismo, a gente está vivendo com a ascensão do Estado Islâmico, a gente vive um momento muito é muito intenso de ataques, né? Os ataques estão crescendo, o Estado Islâmico é um grupo altamente poderoso, tem muito dinheiro, consegue recrutar no mundo inteiro, e então os ataques têm ficado mais comuns, né? Os ataques são parte da estratégia. No caso da França, eu acho que tem um perigo maior do que no caso do Brasil, não só pelo histórico, né? Ocorreram dois atentados no ano passado na França, em janeiro, do Charlie Hebdo, e em novembro, o maior atentado na Europa em décadas. Porque, em parte, o recrutamento do Estado Islâmico ele é feito nas populações desprivilegiadas e alienadas de origem árabe e muçulmana. E a Europa tem quantidades significativas, né, dessas populações, caso uma coisa que não acontece no Brasil. Mas, de toda forma, como até a gente estava conversando antes do programa, em segurança não existe risco zero, né, e muito menos em terrorismo. Então, é impossível descartar um ataque em qualquer lugar, qualquer evento.
Acho que o negócio da Eurocopa também então preocupa que o último ataque em Paris teve uma tentativa, né? Chegaram com explosivos até a porta do estádio.
Exatamente, França e Alemanha estavam jogando no estádio da França.
Claramente alvo, a ideia era explodir o meio da torcida. E isso é uma coisa, na Olimpíada, aqui no Brasil, não tem se falado muito, quem vai cuidar dessa parte de segurança é o governo federal. E eles sempre colocaram como a preocupação é grande, mas nós vamos fazer um serviço de inteligência e tal. Tem todo um protocolo que a Olimpíada acontece a cada 4 anos e todo mundo troca informações sobre como fazer, como cuidar. Vem segurança dos outros países juntos também. Então, a maior preocupação na Olimpíada, em geral, é com as autoridades, né? Vem muita gente e, às vezes, você fica pensando, vem o Obama. Às vezes, o Obama não é o alvo, mas o cara de um país menor... que está tendo uma guerra civil ou que está tendo algum... pode ser o alvo principal e você não presta atenção nele para prestar atenção no outro. Então, isso é um xadrez que eles têm que tomar conta, assim, tomar cuidado para...
E coincidentemente ou não, você falou do estádio, os ataques em Paris chegaram nas proximidades do estádio em que a seleção francesa estava jogando e, novamente, é semana de data internacional, né, de jogos de seleção. O amistoso Bélgica e Portugal foi adiado para a semana que vem, ele vai ser jogado em Leiria. Primeiro cancelaram, depois resolveram que os times, as seleções já estavam convocadas, tá? Então vão jogar em Portugal. Coincidência ou não, pela segunda vez seguida, a data FIFA, a reunião das seleções, né, que é quando as delegações estão viajando o mundo, né, estão jogando em diversos continentes, isso atingiu exatamente nessa semana. Bruno Winkler, tudo bem?
Oi, Paulo, tudo bom? Eu cheguei atrasado aí, mas acompanhei o início do papo aí, tudo bom?
Você tá sempre em tempo.
Mas chegou atrapalhando o Bruno, né? Eu tava aqui começando a falar, ele chegou
atrás,
aqui ficou um negócio tenso. A minha primeira participação foi totalmente prejudicada.
Aquele ataque terrorista, assim, no meio do programa, assim, chegava assustando todo mundo. Foi isso.
Que coisa.
Piada ruim.
Tudo bem, passou. Aproveitar aqui o Zé Antônio Lima, para quem talvez não é tão inteirado desses temas, acho que valeria você falar um pouco, de forma geral, sobre o Estado Islâmico. Para quem está acostumado a ouvir o programa para falar basicamente de esporte e entender, para quem não conhece tanto, qual que é o principal alvo. Se existe alguma, se na hora de ligar os pontos existe algum motivo para você imaginar, pô, Olimpíada tem a ver com o que os caras buscam. Tem gente de todos os países, enfim, é um evento grandioso, o mundo inteiro está assistindo. Que relação que dá para fazer com os grandes eventos, com a proposta do grupo?
Então, tentar resumir um tema que é altamente complexo, né? Mas, assim, o Oriente Médio é uma região que ela viveu por mais de um século aí intervenções estrangeiras, né? Desde o fim da Primeira Guerra. Na verdade, desde antes disso, mas se acentuaram depois do fim da Primeira Guerra. Hoje a gente tem um cenário no Oriente Médio de a união das intervenções internacionais, de ditaduras e do radicalismo religioso, criaram um cenário propício para o surgimento do terrorismo, né? O Oriente Médio sempre buscou, atores do Oriente Médio sempre buscaram reagir à dominação estrangeira, principalmente europeia, né, da França e do Reino Unido, buscaram reagir de várias formas. Houve o pan-arabismo, né, que era uma coisa comandada pelo Nasser, o ex-ditador do Egito. Houve também tentativas de nacionalismos territoriais, ambas fracassaram, e surgiu aí o Islã político, que é um espectro gigantesco que vai desde dos mais moderados até os jihadistas, né, até os salafistas, vamos dizer assim, que é um grupo, é uma ideologia altamente conservadora e ultra-ortodoxa. Na ponta desses salafistas, os mais radicais são os jihadistas, que são os caras que vão para a luta armada. Então, essa resposta já teve várias formas. Hoje, a forma mais proeminente é o Estado Islâmico, né? A gente já teve Al-Qaeda e vários outros grupos. O Estado Islâmico tem as suas peculiaridades com relação a outros grupos terroristas, outros grupos do Islã terrorista, né? E eles, a peculiaridade que faz levar para o nosso tema aí, que é o esporte, é um grupo que tem uma visão messiânica de que o fim do mundo está próximo, e esse fim do mundo vai chegar depois de uma batalha entre as forças muçulmanas e as forças ocidentais. Então, a provocação, no caso do Estado Islâmico, uma arma que eles usam, tanto para recrutar, quanto para fortalecer, assim, a ideologia daqueles que já são recrutas, já estão dentro do Estado Islâmico lá na Síria e no Iraque, né? Então, tem um documento jihadista chamado Gerenciando o Caos, ou Gerenciando a Selvageria, em que se prega ataques a alvos desprotegidos, aos alvos que se chama, a gente pode chamar de leves, por exemplo, e nesse caso tal esporte, né? Por quê? Porque isso aterroriza, de fato, isso pode gerar uma reação de governos estrangeiros, uma intervenção internacional, isso ao mesmo tempo cria uma hostilidade às populações muçulmanas que estão no Ocidente, e é daí que surge o recrutamento do Estado Islâmico. Então, ao mesmo tempo que eles tentam afirmar aquela profecia de uma guerra entre o Ocidente e o Islã, isso serve para recrutar. Então, esses alvos leves sempre estão no alvo. Como a Mari lembrou bem aqui, no ataque de novembro em Paris, o Stade de France foi um alvo e um dos terroristas tentou entrar no estádio. Né? Não é que ele estava nas cercanias, ele tentou entrar no estádio e foi barrado pela polícia pelos detectores de metais. A intenção do cara era, de fato, se explodir dentro da arquibancada de um jogo França e Alemanha, que a Angela Merkel estava na arquibancada, né? E o Hollande também, presidente da França. Então, assim, de fato, há um risco, né? Sempre há um risco. Então é isso, não sei se eu consegui explicar aí a questão do Estado Islâmico, mas é por aí.
Não sei se minha pergunta faz muito sentido, mas você estava falando aqui, eu fiquei pensando, eles têm escolhido alvos que são uma coisa assim, eles não foram se explodir num estádio qualquer, era num estádio em que estava a seleção da França, em que estava a Merkel, o Hollande e tal, ia ser um grande símbolo, houve os atentados agora na Bélgica, que é um país que acabou de prender se me corrija se eu errado, exatamente, um dos líderes do Estado Islâmico e tal. Então, parece sempre uma resposta a países que estão de alguma forma em conflito com eles ou tendo ações contra o Estado Islâmico. Vir para o Brasil, nosso país tropical abençoado por Deus, que não está fazendo mal para ninguém, daria uma repercussão tão grande? Ou eles teriam que ter como alvo, por exemplo, a delegação de algum país? Ou alguma
exatamente.
Coisa
assim? No caso, o alvo não seria o Brasil, mas seriam os Jogos Olímpicos, né? Que é uma celebração... a gente pode dizer de origem, pelo menos os jogos modernos, de origem ocidental, né? Então, eu acho que eu não tenho dúvida de que é um alvo interessante para o Estado Islâmico.
Eu estava pensando que assim, a gente teve dois atentados terroristas na história dos Jogos Olímpicos. Um foi nos Jogos de Munique, em que uns terroristas invadiram a Vila Olímpica, sequestraram a delegação de Israel e mataram vários atletas de Israel.
O Setembro Negro.
Até hoje a gente lembra disso. Uhum. E o outro atentado foi explosão de uma bomba em Atlanta, que foi uma bomba no parque, onde estava só a torcida e tal. E o impacto foi muito menor, a repercussão e o impacto disso. Então, foi esse paralelo que eu comecei a fazer, sabe? Acho que o cara atingir uma delegação de algum país, talvez provoque mais barulho do que explodir a torcida que está lá na volta do estádio ou na praia de Copacabana.
Na Copa de 2010 da África do Sul, eu estava lá pela revista Época e surgiu uma ameaça para o jogo Estados Unidos e Inglaterra. Se não me engano, foi pela primeira fase, né?
Sim.
Da Copa do Mundo. E quem ia apitar esse jogo era o Carlos Eugênio Simon. E teve um encontro entre jornalistas e juízes, né? E aí eu perguntei para ele, mas e aí, Simon, e essa história da bomba? Ele, o que eu vou fazer? Né? Tem que levar a vida normal. E eu acho que esse pensamento dele vale para todas as delegações, né? Porque, de fato, como você falou, as delegações são um alvo mais interessante do que a população, sei lá, um atentado num metrô do Rio de Janeiro. É menos interessante do ponto de vista do Estado Islâmico do que um atentado no Maracanã durante um jogo importante, um evento importante, né? Uma abertura, assim.
Você falou que é o governo federal quem cuida da segurança. Alguém tem falado sobre isso? Tem alguma preocupação? Dá para... Enfim, alguém já comentou, criticou algo como o Brasil está preparado para fazer a segurança dos jogos ou não está preparado? Existe esse debate?
Não, o governo federal tem que, só para explicar, normalmente a Olimpíada, a segurança dentro das arenas é feita por empresas particulares e fora das arenas é feita pelo governo local. No caso do Brasil, porque o comitê organizador precisava cortar gastos, eles empurraram a segurança total para o governo federal. Então vai ter exército, vai ter a Força Nacional, vai ter policiais do Rio de Janeiro, vai ter um monte de agentes públicos agindo na segurança. Não existe muito essa discussão ainda. O que o governo passa é de que eles estão trabalhando, se organizando e ouvindo, aprendendo com experiências passadas, ouvindo as delegações. Tem toda uma série. Os Estados Unidos vêm com seus agentes, outros vários países trazem uma segurança própria. E eu não ouvi até agora nenhum questionamento se esse negócio está sendo
modelo...
bem feito.
O modelo é o da Copa do Mundo, que eles usam como exemplo de sucesso, né?
É com centros de vigilância integrada, né? Que várias forças de segurança estão representadas nesses centros.
Havia também um temor naquela época, né? Da Copa, por causa, não só era terrorismo, porque era um alvo potencial de quem tivesse interessado em causar esse transtorno para o mundo inteiro, enfim. Só que conseguiu, e tinha também, quer dizer, em 2013 teve aqueles protestos todos na época da Copa das Confederações, aquilo ali foi um alerta para o que poderia vir em 2014, veio a política de governo antiterrorismo nos grandes eventos que viria, e aí aquele projeto para 2014 já foi meio que... deu certo, vamos levar para os jogos. E eles usam o argumento do governo é que se na Copa, que eram 12 sedes, era espalhado pelo Brasil inteiro, jogos em todas as regiões, deu certo. O Rio, por mais que seja concentrado, todos os atletas são muito mais atletas do que na Copa, dá para trabalhar em cima disso.
Em novembro, a Deutsche Welle publicou uma entrevista com o diretor de contraterrorismo da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência. Eu achei a entrevista bem interessante, porque esse diretor, que agora me fugiu o nome, ele me pareceu ter uma visão bastante sóbria da situação.
Anderson, não é Anderson o nome dele?
Eu vou procurar aqui, em algum momento eu procurarei. Tá. E aí eu falo, se alguém quiser procurar. Ele mesmo falava isso, né? Ele falava, em segurança não existe risco zero, muito menos quando se trata de terrorismo. Então, o que ele estava dizendo é que a ABIN está fazendo esse monitoramento e nos Jogos Olímpicos outros vão vir agentes de inteligência de outros 100 países. Como disse a Mari, no caso dos Estados Unidos, a segurança é gigantesca, né? Serviço secreto e vários outros departamentos vêm. Então, tem uma troca de ideias entre essas agências de inteligência, mas nessa própria entrevista, esse diretor da BIN, ele falava, o maior risco são os lobos solitários, né? Que são... na verdade, o caso do lobo solitário, hoje ele acontece mais nos Estados Unidos, que às vezes, por exemplo, aquele atentado que teve na maratona de Boston, foram dois irmãos, né? E assim, era uma bomba improvisada, era uma panela de pressão cheia de parafuso e explosivo, entendeu? Isso aí não é uma coisa tão difícil de alguém conseguir, né? Então é isso.
Em vários momentos, assim, é muito difícil alguém passar com uma bomba para entrar num estádio da Olimpíada, porque você tem que ter o ingresso, você passa por detector de metal, pode passar por revista, é um processo bem sério ali de segurança. Agora, se você está em volta da arena de algum lugar, ou vendo a maratona que vai passar pelo Rio de Janeiro inteiro... Uma coisa dessa, maratona de Boston, é isso, né? Os caras estavam perto da linha de chegada, se explodiram uma bomba no meio da torcida.
Exatamente. O caso desse atentado em Bruxelas, um dos ataques foi no aeroporto. E o ataque foi no saguão de embarque, ou seja, antes dos detectores de metais. Né? O aeroporto de Moscou, por exemplo, que já teve um atentado dentro do aeroporto, ele tem detector de metal antes de você entrar. Né? Não é o caso aqui do Brasil, pelo menos os aeroportos que eu conheço, você entra em o aeroporto é quase uma área pública.
Você só entra no... Né? É uma área pública.
Pois é, a gente teve... quando o Lugano veio para São Paulo, que o aeroporto ficou lotado. Mesmo que o Corinthians foi campeão mundial, também ficou lotado o aeroporto. Então, quer dizer, o negócio tem segurança zero, na verdade. É uma área pública.
O Wilson Treza, que é o nome do cara da BIM.
Diretor-geral da BIM. Ah, tá. O Rodrigo, que é quem nos faz a pauta, o pauteiro do Esporte Final, ele lembra aqui um pouco mais o contexto político da Olimpíada, vocês já citaram alguns, mas enfim, lembra, por exemplo, do uso do Hitler enquanto propaganda em 1936, boicotes famosos como o de 80 e 84, outros boicotes menores como em 1956, quando Egito, Iraque e Líbano protestaram contra a invasão israelense, no Sinai, o boicote de 76 dos africanos contra a participação da Nova Zelândia. Lembra também que a Olimpíada do Rio vai ter pela primeira vez uma homenagem aos mortos do atentado de Munique em 72. E aí a pergunta é, o COI, que muitas vezes foge dessas questões, ou prefere não se, pelo menos prefere não se aprofundar nessas questões, deveria ter uma responsabilidade maior sobre as questões políticas? Ou vocês acham que isso, enfim, faz parte da coisa, ele manter a preocupação dele até o momento em que a gente está falando de esporte?
Essa pergunta é complicada, né? Mas eu acho que o esporte é indissociável da política. Sim, como vai, esses vários exemplos aí que você citou e inúmeros outros, né, que a gente... Por exemplo, o caso do Aranha, do racismo, aquilo lá, você não tem como dissociar aquilo de uma, da vida política e social do país, né? Mas eu acho que o COI, se você me perguntar sobre as manifestações políticas dos atletas, eu acho que de fato o COI está correto ao proibir, porque a medida... Se ele libera manifestações políticas, de alguma forma ele vai ter que delimitar o que é legítimo ou o que não é legítimo. Só que ao fazer isso, ele vai estar entrando em questões nacionais, ou em questões étnicas, ou em questões uma coisa de dois países, né? Uma disputa entre dois países. Então, fica uma coisa incontrolável, que aí a política... toma o lugar do esporte. Então o COI, como Comitê Olímpico Internacional, se a gente for pensar a missão do COI, eu acho que está correto em banir essas manifestações políticas.
Até está no espírito olímpico, que seja um momento em que todas as desavenças políticas entre as nações sejam esquecidas por aquele momento e ali se interessa apenas pelo esporte. Né? Teria um conflito ali até com a própria questão do olimpismo.
Exatamente, e tem punições duras, né, para os atletas que fazem manifestações políticas.
Tá fora. A gente lembra o caso do Smith e do John Carlos nos jogos do México, que eles subiram no pódio e fizeram o gesto dos Panteras Negras e foram retirados da Olimpíada no dia seguinte. Estavam fora, expulsos, não pode. É que é isso, gestos como esse a gente tende a ser solidário e a admirar. Mas se você permite um gesto desse que denuncia o racismo e a opressão aos negros, você tem que permitir um gesto de um nazista, você tem que permitir a defesa de governos que estão massacrando pessoas. Então, não dá para... Vamos fazer uma avaliação, qual posição política a gente aceita, qual não.
E não dá
para
o COI ser responsável por...
Agora, no caso dos atentados de Munique, eu acho que, de fato, demorou para... Porque... Tem uma questão política por trás, claro, o grupo não invadiu, não foi atrás da delegação israelense à toa, mas foi a morte de atletas no meio dos jogos. Eu acho que homenagear os atletas que morreram não é uma coisa... Eu acho que tem que ser feito. Eu acho que é a maior cicatriz ainda que a gente vê, que ainda não está tão cicatrizada assim... É a maior ferida da história olímpica, é o que aconteceu, é o que todo mundo lembra, é o que todo mundo tem medo, é o que ninguém quer ver acontecer de novo. Então, acho que é um gesto de solidariedade com as famílias dessas pessoas e com essas pessoas, e para marcar, olha, a gente achou isso um absurdo e a gente não quer que isso nunca mais aconteça, porque contra o terrorismo, tirando quem pratica, acho que a maioria é, né?
Mas, então, isso que eu para ver a delicadeza do negócio. Eu sei que o COI já era cobrado há tempos, né, para fazer essa homenagem.
Muito tempo.
Mas, como você disse, como é que a gente vai pensar em alguém que seja contra uma homenagem aos atletas mortos? Só que aí são atletas israelenses.
Não, tem muita gente, né, contra os atletas, né, mortos.
Então, e aí essa homenagem, como é que atletas palestinos vão homenagear atletas israelenses, entendeu? Às vezes o cara tem ali restrições que estão além do poder que dele mesmo, né? Então, ou sei lá, a hostilidade a Israel no Oriente Médio não se concentra só nos palestinos, né? No Egito tem um antissemitismo assim impressionante, na Jordânia. Então,
acho que é exatamente por isso que eles estavam. A pressão era para que eu tivesse uma homenagem grandiosa no meio da cerimônia de abertura. E não está definido exatamente o que vai ser feito, mas o COI tinha insistido durante um tempo em fazer um minuto de silêncio, sabe? Que é uma coisa mais neutra, tranquilinha ali. Os brasileiros vão ficar gritando, batendo palma, dar uma disfarçada. É isso aí.
Pois é, sempre sensível. Eu lembro de um caso, tinha um nadador. Sérvio, que rivalizava com o Michael Phelps em algumas provas de nado borboleta, acho que era Miroslav Kavic, né? E uma certa vez ele fez, acho que foi num campeonato mundial de esportes aquáticos, ele ganhou uma medalha, não sei se era de ouro, mas eu sei que no pódio ele usou uma camiseta, alguma coisa assim, Kosovo é Sérvia. Então é aquilo, pros sérvios, pô, esse cara mandou muito bem, nacionalista e tal, pros... Kosovares era um negócio xenófobo. Né? Então, essa é a linha tênue que o COI precisa... Por isso que precisa banir.
Eu não lembro direito da história, mas quando a Iugoslávia ganhou a medalha no basquete, teve um jogador, que agora me sumiu o nome, que pegou uma bandeira... era uma bandeira sérvia?
Era o Vlad Divac, né? Ele jogou no Los Angeles Lakers, né?
O Divac tirou a bandeira da mão do colega e jogou fora. Um dos jogadores pegou uma bandeira da Sérvia e o Divac foi lá e falou: não, isso aqui não é Sérvia, é clássico, porque aí o Slav tirou da mão do cara. Foi uma cena louca, porque assim, a hora que ele jogou a bandeira da Sérvia na mão, todos os sérvios passaram a odiar ele pra todo sempre. O cara que era o melhor amigo dele parou de falar com ele, eles não se falaram até o cara morrer.
Era o Stojkovic, não é?
Petrovic.
Petrovic,
né?
Isso.
Eles pararam de se falar e virou uma coisa, e eu assisti há um tempo atrás um documentário da ESPN, que é exatamente sobre essa seleção.
30 for 30,
e ele volta no... E ele volta pra Sérvia, e as pessoas na rua, hoje, olham pra ele e ainda ele é hostilizado. Por causa daquele gesto, a coisa era tão né, tensa ainda que...
Eu acho que, se não me engano, o Petrovic era croata
isso.
E o Divac sérvio...
Isso, pronto, tá vendo? Eu tava confundindo tudo.
Nessa coisa das proibições, uma coisa que ficou famosa no Brasil é a FIFA em relação às manifestações religiosas, né? O time do Brasil, campeão da Copa das Confederações, com o Lúcio, o Jorginho, uma seleção extremamente religiosa... que fazia rodas gigantescas para orar ao fim dos jogos, né? O próprio pódio esperando para dar o troféu e o Brasil ainda numa roda no círculo central. O Lúcio faz o gol do título e levanta a camisa, né?
100% Jesus.
100%, né? I belong to Jesus, né? Sim. Esse tipo de coisa. E a FIFA também achou que estava ficando pesado demais, porque... enfim, seleção brasileira e a todo momento esse tipo de manifestação, acho que é um pouco nesse sentido, né? Como é que ela vai medir o que, que é tudo bem e o que está ofendendo, né? Sendo que é uma coisa que está sendo assistida no mundo inteiro. E acho que uma coisa que é legal também da gente pensar, houve muito questionamento em razão dos atletas brasileiros que faziam uma saudação militar, né, ao ir ao pódio, por ter muitos atletas militares que competem. E o Brasil vive um momento de intensa tensão política. Dá para imaginar que possa acontecer, não exatamente aquele gesto, enfim, mas outras manifestações de brasileiros aproveitando, principalmente, estamos falando de esportes que não tem uma cobertura, né, que tem esporte que chega na Olimpíada e que nunca teve uma transmissão ao vivo na TV, a não ser na Olimpíada, né? Dá para imaginar que talvez por esse momento de de momento muito acirrado de posicionamento, de todo mundo querendo expor o que pensa de governo, de Câmara, de Congresso, de impeachment, de golpe. Não dá para saber como vai estar a situação do Brasil daqui 4 meses, ou talvez você pode saber, né? Eu não sei, você pode ser mais informado do que eu. Mas, enfim, dá para imaginar alguma coisa desse tipo, de repente atletas brasileiros aproveitarem ali aquele minutinho da entrevista no calor do momento e acabar disparando contra o governo, a favor de partido X, Y?
Cara, eu acho que aí tem duas dimensões, né? Bem interessante essa pergunta. A primeira é a questão do país mesmo. A gente está na iminência de ter uma troca de governo, né? E é complicado saber até que ponto a ABIN continua funcionando, a Polícia Federal continua funcionando, mas é claro que todas as instituições públicas são afetadas pela política, né? Ainda que sejam funcionários concursados e que em tese não tenham, não deveriam ser influenciados, mas acabam sendo. Eu acho que a ABIN é extremamente sensível, e eu acho que mesmo numa troca de governo ninguém ia tentar mexer numa coisa, ainda mais com a aproximação das Olimpíadas, né? Então tem essa questão. De fato, a instabilidade política, eu acho que a ABIN e outras instituições que cuidam da segurança e dos Jogos Olímpicos precisam ser preservadas de todas as formas dessa instabilidade política. Isso dizendo aí do nosso tema inicial, que era a segurança dos Jogos, né? Agora, a segunda pergunta, eu não tenho a menor dúvida de que vai ter manifestação política dos atletas e da política nacional.
Só tem um problema. É. Você não pode fazer isso no ambiente olímpico. A gente acabou de falar, você não pode subir com alguma faixinha verde e amarela.
Teve as declarações pesadas, sempre existiram, né? Atleta, por exemplo, que sai da competição e diz também para um país que não investe, né? Então, só de eu estar aqui já é um milagre.
Dependendo do que o cara falar, ele pode ser punido. Então o cara vai ter que se conter muito. Ele pode ir nas redes sociais dele falar o que ele quiser.
O Kobe fez uma cartilha meio que...
Ele pode ir no programa de TV e falar o que ele quiser, mas na coletiva depois do jogo, na zona mista, se ele falar alguma coisa que possa ser considerado
o cara
ofensivo,
arranca um bronzezinho ali no Maracanã,
eu acho que eles estão sendo super pressionados e super orientados para não colocar política no meio do caminho, não falar bobagem, principalmente no Twitter, no Facebook, porque eles podem, exatamente por causa desses 5 minutinhos, a estragarem todo o sucesso que eles podem ter depois de ganhar a medalha. Ninguém vai querer chamar para o programa de TV X ou Y um cara que é destemperado. A gente já teve atletas que tiveram reações destemperadas em competições e que pagaram muito caro por isso. A Rafaela Silva é um exemplo, jogou medalha para lá e tal. Essas coisas são muito mal vistas para quem lida no mundo do esporte.
Agora,
então, acho que...
Desculpa interromper, Maria. Essas diretrizes valem para qualquer manifestação política, mesmo que seja uma coisa interna do país. O COI vai avaliar isso também.
Acho que, de repente, se o cara vai lá na coletiva e fala que tem que mandar matar a presidente da República, talvez eles...
Isso aí é uma outra dimensão.
Como
é que
o
COI vai dizer que
tipo,
ou não, entendeu? Sei lá.
Mas a minha dúvida é quem vai falar no início dos jogos ali, estão, declaro abertos os Jogos Olímpicos do Rio. Assim, normalmente é o presidente da República.
Vai ser o presidente da República que estiver ocupando a cadeira na hora.
Se naquele momento
a gente não tiver definido ainda, tiver sem a Dilma e ninguém entrou no lugar, aquele vácuo.
Esses dias eu tava lembrando.
Pode ser que essa crise aí já tenha dado uma abafada, porque se a Dilma sair,
não vai ter vácuo.
Quando o Brasil...
Não, vácuo não, mas eu tô falando...
É uma piada.
Se não for ela, a galera que vai no estádio, beleza, passou o problema.
Mas meu palpite é que quem falará essa frase é o Michel Temer.
Provavelmente.
Que coisa, hein? Eu tava pensando esses dias que quando... Quando foi bonito, definido, né? Sede da Copa e da Olimpíada, tava meio tudo bem, não tava?
Tava tudo bem.
Tava tudo ótimo.
2009 a Olimpíada, né? São 7 anos. E a Copa, 2007, né?
Foi.
Eu lembro que a gente comentava, nossa, quem for abrir a Olimpíada vai surfar numa onda ótima.
Pois é, lembra essa história? Nossa, já era, oh, né? Mas... Cópia Olimpíada, não, tudo que um presidente pediu, uma não, cópia
e
uma
aí,
Olimpíada.
Houve o áudio do Eduardo Paes com Lula, foi vazado essas semanas aí, o Lula falou pra ele, né? Não, você tá tranquilo aí que tem Olimpíada, isso aí é maravilhoso pra você e tal, é pra... Mas não sei se vai ser
assim
tão...
É que assim, a coisa da Olimpíada tem muita... A Copa era mais vista como um evento do Brasil. A Olimpíada é muito mais vista como um evento do Rio de Janeiro. É. E os cariocas, por enquanto, têm mostrado apoio. 63%, eu acho, dos cariocas apoiam a Olimpíada. E...
Que com todo o respeito à pergunta, ela é, assim, em tese... Apoiar a Olimpíada é uma coisa meio, né, genérica também, né?
Não, mas a
popularidade... Em tese eu apoio a Olimpíada também, acho
não,
legal.
Você apoiava a Copa no Brasil?
Então, em tese eu
apoiaria. Uma Copa no Brasil gastando...
Essa Copa não,
em cada estádio, não. Então, e até agora ninguém... O Eduardo Paes está tendo muita sorte de que o cenário está essa bagunça toda, porque ninguém está prestando atenção no que ele está fazendo no Rio de Janeiro. Então, assim, os cariocas estão meio incomodados porque está cheio de obra, mas se as obras ficarem prontas e ficar bom,
pois é,
eles vão ficar felizes.
Obra não é para ser ruim, né?
Agora, começou agora a aparecer umas coisas, né? As construtoras que estão construindo as arenas são construtoras que também estão na Lava Jato, por exemplo.
Pois é. Quem apoia bastante as Olimpíadas no Rio é o Odebrecht, por
exatamente.
Exemplo. Que está construindo o Porto Maravilha lá no Rio, né, a reurbanização.
Que já começou a aparecer citação.
Já apareceu na Lava Jato.
Então, e uma coisa que a gente estava falando outro dia é que assim, a imprensa brasileira não está muito focada nos problemas da Olimpíada. A gente meio, a cobertura está passando meio ao largo disso. Na Copa a gente martelava o tempo todo os problemas em obra, quanto está custando. Tal. A Olimpíada está passando meio... Quem está vindo bater mais é a imprensa internacional. É, primeiro foi a coisa da água, Baía de Guanabara, foi a imprensa gringa que levantou a onda e que gerou essa... o problema da Zika também, a imprensa internacional está levantando a onda do negócio, aumentando muito a repercussão. Então, a hora que começarem a desembarcar esses milhares de jornalistas internacionais aqui, talvez... pela imprensa internacional, a gente começa a ter que se mexer mais para falar das... Ninguém, as coisas das remoções das favelas no Rio, falou-se muito pouco. Tá tudo passando meio... Todo mundo preocupado.
Muita coisa também, né?
É, muita coisa.
Que coisa, né? Que loucura. Não faz nem 2 anos a
Agora,
Copa, né?
Só um negócio das manifestações políticas. A hora que você falou do... Ah, se o cara arranca um bronzezinho ali no Maracanã e manda um chupa alguém... Cara, eu visualizei isso acontecendo. Quando você falava, eu visualizei.
Meus 5 minutos de glória, né?
É, cara, o cara assim, acabou, né? Porque pra ele acabou.
É.
Se o cara ganha uma medalha, acabou. Meu, vai soltar. Ele já teve, né, casos aí. Agora, não sei se é algum atleta da ativa, mas teve um pessoal do vôlei, né? Que fez alguns
não,
comentários.
O pessoal do vôlei é super ativo. O pessoal do vôlei é super ativo. O Murilo, que é o capitão da seleção, ele joga no SESI. E ele encampou bem a campanha do...
Não vou pagar o pato.
Do escape do Não Vou Pagar o Pato. Ele, a Jaqueline, mulher dele, outros jogadores da seleção de vôlei são bem ativos nas redes sociais e tal.
O que não tem problema nenhum.
Não, aliás, nenhum. Né? A Joana Maranhão é uma
super
atleta
engajada.
Também super engajada. É. Tem vários atletas que se posicionam bastante politicamente. Mas eu acho que esses têm... se controlariam nesse momento do bronzezinho.
E tem a questão da continência também. Isso aí ficou de alguma forma definido?
É que assim, a
que
continência,
feito, né?
Eu...
No PAN, acho que era, não tinha nenhuma regra que limitasse, né? Eu proibisse, enfim.
E aparentemente foi incentivado, né?
Porque assim, os atletas, eles são militares. Uhum. Então, pela regra militar, você tem que ouvir o hino nacional em determinadas posições, que pode ser batendo continência, pode ser com os dois braços retos ao lado do corpo, tem várias... Mas você não pode ouvir o hino nacional de qualquer jeito. E eles têm que seguir essa regra porque eles são militares. Mas parece que no PAN, as Forças Armadas aproveitaram para aparecer um pouco mais e incentivaram... Porque muita gente que não batia continência bateu, mas tinha vários atletas que já vinham batendo continência. Eu confesso que eu não sei se você pode bater continência e não pode de Olimpíada, mas eu não me lembro.
Eu lembro da Mayra Guiar, que no PAN ela prestou continência, eu acho que não é. Acho que é.
Sei lá.
Não sei.
Nunca, polêmica, hein?
Não
se corrige Mariana Najolo gratuitamente. Ou você tem certeza.
Eu não sou versada em assuntos das Forças Armadas.
Eu também não, mas daqui a pouco.
Mas essa das grandes cascatas também, dos grandes assuntos. Todo grande assunto.
Não, porque quando teve esse negócio, o Rodrigo Borges e eu escrevemos dois textos no Esporte Final. Fomos massacrados, é óbvio. Mas uma das críticas era essa, que não era bater continência, sim, prestar continência.
Não, mas falando a Mayra Guiar, judoca com potencial de ouvir o hino nacional na Olimpíada, ela foi ouro no PAN e prestou continência. Alguns meses depois, ela esteve num mundial de judô, num Grand Prix de judô, enfim. Levou o ouro, ouviu o hino nacional sem prestar continência.
Pois é.
Ou seja, não é aquela... Tem orientação ali.
Ela, acho que foi uma ação de marketing das Forças Armadas.
E assim, loucura, só pra, a título de registro, o que eu falei naquele post lá e que eu mantenho é que é o seguinte, em tese, as Forças Armadas são uma coisa que... uma instituição que não é contestada, tal, mas no caso do Brasil, há uma ferida enorme aberta por conta das Forças Armadas, que jamais foi fechada, né? A lei da anistia continua existindo, a Comissão da Verdade não tinha poder de vasculhar os porões das Forças Armadas, então tem uma ferida aberta. Então o sinal das Forças Armadas não é um sinal que é sinônimo de Brasil, né? É um sinal das Forças Armadas. Então por isso que eu fiz aquela crítica lá e muita gente critica também.
Veremos o que nos aguarda a partir de... 3 de agosto?
5 de agosto.
5 de agosto. Que coisa. Eu tô ansioso, viu? Você sabia que eu tenho um ingresso pro tênis que eu tô vendendo, viu?
Você tá vendendo? Muito desistiu?
Eu desisti. É que eu tenho um do basquete, é no mesmo dia. Eu não tô afim de...
Vai nos dois.
Não, muito corrido. Eu sou mais sossegado. É um por dia tá bom.
Demais. Vai no ginásio, não toma sol.
Eu não me conformo que o sorteio não bloqueou por ser no mesmo dia. Eu não me atentava.
Mas no mesmo dia tem um monte de coisa que dá pra fazer. Dá pra assistir um negócio de manhã, uma tarde ou uma noite.
Mas eu sou preguiçoso, né? Eu não quero assim ver um tênis sair correndo pra pegar o começo do basquete. Uma coisinha só.
Você não vai correr um do lado do outro.
São perto?
É.
Ah, legal. Uma pergunta fácil pra você. Não vão aumentar as passagens de ônibus, né, na Olimpíada?
Olha, minhas fontes nas
companhias de viagem. Não aumentou na Copa. Eu peguei um São Paulo BH, é a mesma coisa.
O ônibus fica meio igual,
ele
né?
Fica, né?
Acho
é uma loucura.
Você já perguntou isso.
Eu sou um fã do transporte rodoviário, porque pode ser 1º de janeiro ou tá acabando o mundo, é o mesmo preço e nunca mudará. Dá um giro por duas notícias, matérias que foram destaque no Esporte Final nessa semana. Mariana Najolo, badminton furto e o dilema de punir quem ganha medalha. Que estoiaça, hein?
Não, você viu, né?
Tá louco.
Na semana anterior era a menina que tirou foto da outra pelada. Agora a gente tem uma que furtou a outra dentro da seleção. É uma história triste, na verdade.
Quem nunca pegou um cartão de débito?
Emprestado, gastou R$1.000.
Mas brincadeira, é claro que é triste.
É uma história triste, uma atleta da seleção de badminton, a Luana Vicente, ela está sendo acusada de ter furtado o cartão de débito de uma colega e feito compras no valor de R$1.000 em várias lojas. A colega contratou um advogado, foi atrás das câmeras de segurança das lojas e descobriu que era ela que estava usando e, enfim, fez BO e tudo mais.
Eu não li esse daí. Eu li o da outra que tirou a foto, mas desse daí realmente...
Cara, é muito
elas
absurdo,
não vão jogar duplas, não, né?
Não, então.
A irmã dela é a dupla.
A Luana joga com a irmã, que é a Lohane. E elas têm chances bem remotas, tinham, acho agora não tem mais, bem remotas de conseguirem vaga como dupla, e a Lohane tem chances mais reais de conseguir a vaga individual. Mas o caso aqui, a outra menina da seleção, que é menor de idade, ela fez BO, ela levou o caso para a confederação, ela está cobrando uma punição e diz que há muito tempo as atletas reclamam da Luana, pediram para a confederação instalar câmeras de segurança na casa. E a confederação sempre disse que não dava, que não, nunca levou a sério as denúncias, e agora chegou ao ponto de que tem umas imagens da câmera de segurança da menina gastando o dinheiro com o cartão da outra.
De repente, é até um caso de cleptomania, né?
Enfim, aí a minha questão, que é o que eu coloquei no texto, é que assim, A Luana, é, ao lado da irmã dela, elas foram até apelidadas de as irmãs Williams do badminton, ela é a estrela, o bibelô da confederação. E aí, como você faz quando o seu bibelô, a sua estrela, a atleta que está te dando visibilidade, comete um erro deste tamanho? Você pune ou você passa a mão na cabeça, bota panos quentes e tenta enrolar? O que eu acho que tem que ser feito é que você tem que punir. É, não interessa se você vai perder uma medalha, se você vai perder a sua garota propaganda. O fato é que se cometer um erro tem que ser punido. A gente já viu casos quando o César Cielo foi pego no doping junto com mais quatro outros atletas. Era a mesma substância e eles alegaram a mesma coisa na defesa deles. Um dos atletas era reincidente e pegou uma punição de um ano. Os outros foram suspensos e o Cielo recebeu só uma advertência. E aí o que o mundo da natação ficou criticando é que por que, que deram só uma advertência para ele? Porque era a véspera do Campeonato Mundial e ele precisava nadar.
Passaram um pano.
Fica, a sensação que se tem é essa. Porque não tem por que você punir um cara que fez a mesma coisa com uma pena maior e ele com uma pena menor, se o caso é o mesmo.
E aí, desculpa interromper, mas aí essa questão do judiciário que a gente está vivendo bastante aqui na vida política, né, brasileira. O judiciário ele não pode nem ser sócio do Ministério Público nem sócio do advogado. Ele precisa ser uma coisa separada. No caso do esporte, geralmente o equivalente ou análogo ao judiciário é parte da federação. Né?
Agora existe, para o Brasil poder conseguir a homologação para fazer o antidoping aqui, precisou mexer na legislação. Aliás, a lei foi assinada no mesmo dia que o Lula tomou posse como ministro, então foi um dia quase que não sai. E de que agora a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem é a autoridade única no controle de doping e que tem um tribunal de doping
para todos os esportes,
inclusive o futebol, que é o mais criticado, porque o futebol faz os...
E essa autoridade é ligada do governo federal?
É do governo federal. É.
Entendi. Não, aí tá certo, porque aí é mais... Né, mas
é
isso,
porque em geral
Cielo,
quem,
mais
existia, quem pune é o STJD da própria confederação. É a confederação quem define a punição. E aí é isso, a Luana, segundo as outras atletas, vem dando problema há muito tempo, e os dirigentes acho que foram deixando porque...
Que coisa, hein?
Mas é muito triste, porque é uma garota... E tem uma história super triste. Elas nasceram numa favela do Rio. O pai delas era chefe do tráfico da favela. Foi assassinado quando elas eram pequenas. E aí elas se mudaram com a mãe para a favela da Chacrinha, onde elas conheceram um projeto social de badminton e começaram a jogar. E se transformaram nas principais jogadoras.
E elas ganharam medalha no PAN, não?
Medalha de prata. Uma medalha inédita para o Brasil no PAN. Então é muito triste. E pode, como você disse, pode ser até um caso de doença, né? Pode ser uma coisa que precise de um tratamento e de atenção, de cuidado, né? Acho que...
Pra gente fechar, uma última. Enquanto PM e torcida se enfrentam, Corinthians se cala. O texto do Fábio Chiorino, que narra os recentes abusos da polícia militar dentro do estádio em Itaquera. É, o último dos vídeos, jogo contra quem?
Linense.
Esse é o mais assustador, né? A polícia forçando uma saída acelerada do estádio, sendo que não tem nenhum motivo para você, assim que apita o jogo, você acelerar o fluxo de pessoas.
Não, o jogo no sábado à tarde, não tem, assim... Não,
uma torcida só?
Uma torcida só, não tem nenhuma explicação qualquer plausível que justifique qualquer aceleramento ali da polícia. Às vezes eles falam assim, não, vamos circular, às vezes tem muita gente num local pequeno. Não, nada.
Não era nem um pouco o caso, né?
E aí tem a questão das faixas contra a PM, própria PM, contra o governo Alckmin, contra a federação, tudo isso junto. E aí teve recentemente uma emboscada contra o presidente e o tesoureiro, o primeiro secretário da Gaviões, depois de uma reunião com todas as organizadas. Ninguém sabe quem fez essa emboscada com os caras. O presidente da Gaviões ficou quase morreu nessa ação. A PM não explica, não tem pista nenhuma, ou tem, enfim. É uma questão que o Fabinho levantou no texto, porque foi uma sucessão de acontecimentos que chegou num ponto que no último jogo, foram alguns jogos em que a PM entrou em conflito direto com a torcida, e no último sobrou para todo mundo, não tinha, geralmente se fala, se bateu na organizada, ninguém liga, né, porque a organizada tá lá, sabe, mas sobrou para todo mundo.
Um amigo meu levou o sobrinho de 5 anos pela primeira vez no estádio e ó, que legal que foi.
Não, pois é, não tem...
O moleque ficou traumatizado e eles falaram, do nada a gente começou...
E aí tem uma questão, aí a gente começa a discutir, né, por que que tem PM dentro do estádio?
Ou por que que tem PM?
Enfim, né...
Não, e a coisa não fecha nunca, né? Porque daí sonhava-se com estádio privado, mas o estádio privado você continua pagando a Polícia Militar para fazer a segurança. E agora para juntar também, possivelmente, desvios e propinas da construção do estádio, enfim.
O texto foi escrito...
Tá um caos.
Foi escrito antes do Corinthians soltar uma nota oficial e antes de uma reunião que teve essa semana entre o presidente do clube e o chefe do batalhão que cuida da segurança.
Parece que falaram que agora tá tudo bem, vamos parar com isso.
Mas
que loucura, né? O clube tem que fazer uma reunião com a polícia para ela falar, beleza, não parou o abuso, tá tranquilo, trégua, pode ir lá ver o jogo.
Só se tiver uma coisa muito feia agora.
Os relatos de quem foi nesse jogo são assustadores, porque fala assim, eu tava com meu filho, igual o seu amigo, no colo, ali de repente chegou a polícia com cavalo, com bomba.
Soltando bomba.
Não tem.
Só um aspecto aí, eu acho que o X da questão, eu não li o post do Fabinho, Fábio Chiorino, mas o X da questão me parece ser o ativismo da Gaviões da Fiel, o ativismo político da Gaviões da Fiel, que tá surgindo, né? Isso ainda está em apuração. Exatamente qual é a motivação da Gaviões, mas está claro que tem uma questão política da Gaviões contra o governo Alckmin, né, e contra o Fernando Capesse, presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, que quando promotor tentou acabar com as torcidas organizadas, inclusive com a Gaviões.
A torcida, você lembra que ela nasceu com uma consequência de ser contestador, enfim, depois degringolou, virou, não foi só isso...
Hoje as organizadas estão sempre ali no limiar da legalidade, né? Sim. Às vezes desse lado, às vezes do outro, é meio problemático. Mas mesmo assim, isso não justifica que as pessoas apanhem da PM, claro. Né? Assim, é bom lembrar.
Ainda mais por não saírem rápido quando acaba o jogo, né?
Exatamente.
Vai embora correndo.
E aí uma outra coisa que talvez agora a Gaviões esteja mostrando um lado político é... Importante deixar claro que a Polícia Militar tem um lado político também, e ele é bastante claro, né? Assim, em declarações oficiais da Polícia Militar, já fazendo uma propaganda numa matéria que está no site da Carta Capital, uma entrevista com um tenente-coronel aposentado da PM, ele fala, existem duas polícias militares. Se a causa de uma manifestação, por exemplo, é favorável ao governo ou é favorável à corporação, a Polícia Militar tem uma tolerância diferente da que tem quando é uma causa que é contrária a ela, né? Isso a gente está vendo, assim, é uma coisa bastante evidente. E no caso da Gaviões, juntam duas coisas, porque tem um histórico de rivalidade entre a polícia e a torcida organizada, né, que sempre tem em qualquer país do mundo, com qualquer organizada, e mais a questão política. Então, de fato, é uma coisa bem delicada.
O programa não falou disso, mas também poderíamos falar muito de Johan Cruyff, que...
Poderíamos.
Poderíamos, né? Mas fica pra semana que vem. Especial Johan Cruyff, Bruno Vinga?
Não prometo, mas...
Por que não promete? Tô estudando já.
Não, mas é que foi hoje, teve um post na Gol da Argentina ao vivo, pra quem tá ouvindo ao vivo, de Maria.
Por que o Messi na Argentina não vai parar lá dentro, como diria o outro?
Não dá pra explicar.
Mas fala do Cruyff, isso.
Então, a gente tá falando do Cruyff aí, que foi uma perda muito sentida hoje pra quem gosta de futebol. Os textos na Central 3 eu recomendo. E também o do Paulo Júnior e do Leandro Yamin. E eu também escrevi no Esporte Final sobre o legado do Cruyff, que foi o cara que uniu o futebol, que a gente... Começou os primórdios do futebol com o que a gente vê hoje. Tudo que a gente vê hoje é porque ele lá atrás liderou, né, um time que mudou o jeito que a gente vê o jogo.
Que coisa, hein? Foi bonita.
Que belo.
Agora, Mandela. Exploração. Eu perguntei pro Matias, que tá hoje aqui na mesa de som mais cedo. Mandela, David Bowie e Cruyff. Acabou o século XX. Agora acabou mesmo, né?
E Tele Santana.
Pode... E Tele Santana, bem lembrado. Vou incluir Tele Santana.
Tele Santana que vai fazer 10 anos a morte dele agora.
Né? E vai, até, já que você está indicando textos aí sobre o Cruyff, tem um texto muito bom do Mário Magalhães no UOL.
Ah, sim.
Um texto curto falando sobre a questão do Tele com o Cruyff, né? Até quando teve aquela final do Mundial lá, o Cruyff falou... Deu a entender que seria fácil para o Barcelona ganhar do São Paulo, já tinha ali uma rivalidade com o Tele, acho que talvez motivada por isso, e o Mário Magalhães conta essa história.
E conta da história de que ele quase levou o Tele para jogar no time dele na Arábia Saudita, no final da carreira do Cruyff.
O Cruyff reclamou com o Tele que tinha que fazer um curso para ser técnico na Europa, e o Tele queria que o Cruyff treinasse o Fluminense. mas aí o Cruyff achou o salário muito baixo e não
quis. Ah, tá bem, né?
E aí parece que quando o Cruyff fez um jogo de encerramento da carreira, acho que nos Emirados Árabes, no mundo árabe, né, como diz o Cruyff, e o Tele tava treinando um dos times e o Cruyff jogou um tempo em cada time, então por meio tempo o Cruyff foi treinado pelo Tele, e aí o Mário Magalhães perguntou, aí qual instrução que você passou para ele? Ele falou, nenhuma, o que eu ia falar para ele?
E o Cruyff, então, que perdeu a chance de morar nas Laranjeiras, hein?
Pois é, imagina.
Que vacilo, hein, Cruyff? Sabia que o Cruyff jogou uma vez contra o Palmeiras, né? Palmeiras e Barcelona.
Ai, tinha que ter.
Ramon de Carranza. E foi anulado, né? Foi anulado pelo Dudu. Falou, Dudu, marca esse cara. Ele corre o campo inteiro. Dudu cansou, machucou. Aí entrou o Edson Cegonha, continuou marcando. Palmeiras ganhou de 2-0.
Eu vi as manchetes no hoje.
Achei que você tinha visto a época, porque só se falava disso, né? Edson Cegonha, anula Johan. É isso.
O Ramon de Carranza é aquele torneio que os times brasileiros sempre vão muito bem, porque estão no auge, né? Os europeus estão ferrados, e depois a gente fica se vangloriando dessas
botando na listinha vitórias. De conquistas,
é.
Né?
E para fechar as trivas, você que é um homem muito bem informado, quem foi Ramon de Carranza?
Não sei.
Eu também não sei. Matias sabe, mas não vou deixar responder, porque ele sabe muita coisa. Você também não sabe, né, Bruno Winkler?
Não sei.
Fica para a semana que vem. Valeu, Bruno Winkler.
E Tereza Herrera, quem foi?
Pode ser a companheira do Ramon, né? Por que não? Já estavam ali...
Já tinha alguma coisa.
Ficavam
no tete-a-tete, que é outra expressão que a gente precisa
dizer. Tete-a-tete é boa, né? Legal. Eu falei agora passar um pano pro Cielo, vou pesquisar da onde começou o passou um pano. Valeu, Bruno Winkler.
Valeu, Paulo. Até a próxima.
Valeu, Mariana.
Valeu, Paulo. Até a próxima.
Zé Antônio Lima, volte sempre.
Obrigado
apareça
pelo
por aí.
Convite. É um prazer, gente, estar com vocês.
Valeu então, Esporte Final toda quinta-feira ao vivo às 8 horas e depois em podcast no site do Esporte Final, no site da Central 3. A gente volta na semana que vem, até lá.